Nosso contato agora é com Altamiro Borges, jornalista e membro do Comitê Central do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Bom dia, Miro.
Bom dia, Rafael. Tudo bem, mestre?
Tudo bem, mestre. Obrigado pela tua participação aqui. O assunto que nos reúne nessa manhã de terça-feira é a ofensiva da mídia contra o ex-presidente Lula. Depois do depoimento de Lula na última quarta-feira ao juiz Sérgio Moro, os meios de comunicação voltaram com tudo para tentar desqualificar o presidente, não é isso, Miro?
Pois é. Isso é chamada luta de classes, que algumas pessoas achavam que tinha acabado. Não acabou, não. É isso, acho que toda ação tem uma reação. No último período, você teve uma retomada, uma ofensiva das forças contrárias ao golpe.
Uhum.
Né? Isso se refletiu, seja no 15 de março, nos protestos do 15 de março, no ato do Dia Internacional das Mulheres, no 8 de março, depois no 31 de março, em novos protestos, a belíssima greve, histórica greve, talvez a maior greve geral da história do Brasil no dia 29 de abril, e no próprio...
28, né? 28 de abril.
Desculpa, 28 de abril, desculpa. E no próprio depoimento do Lula, uma grande manifestação contrária aos abusos da Lava Jato. Aí muita gente achou, oba, agora mudou.
Uhum.
Não, é luta de classe, eles vêm para cima. Para uma ação tem uma reação. Né? Impressionante, quer dizer, você... Teve belíssimo ato em Curitiba, né, pela democracia, contra os abusos, contra esse poder midiático judicial. No dia seguinte já teve um impressionante vazamento de depoimentos de publicitários.
Dos marqueteiros, né?
Dos marqueteiros, né? E aí pronto, voltou toda ofensiva novamente.
Na sequência já houve aquela publicidade infeliz das lojas Marisa, utilizando a figura da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, e também combinando com a capa da Veja, logo na quinta-feira também, ou sexta-feira, já lançada pela editora Abril, né, essa revista que traz, coloca na capa a dona Marisa e fazendo aquela relação esdrúxula, né, de que o Lula estava responsabilizando a ex-primeira-dama.
É, não, aí participa com todas as armas, né?
Uhum.
Eles não podiam perder terreno, eles vêm para o ataque, porque eles sabem se continua crescendo essa resistência ao retrocesso, ao golpismo, aos abusos, eles dançam. Então eles vêm para o ataque e utilizam todas as armas. Esse negócio das lojas Marisa é um negócio descabido, né? Porque a lojas Marisa devia estar quietinha, né? Afinal de contas, ela já carrega um monte de denúncias nas costas, inclusive de trabalho escravo.
Não há dúvida.
Né? É uma rede de lojas muito oportunista, né? Que deve ter financiado um bocado de patinho que foi para a rua berrar contra a democracia, né? No caso da Veja, que dá até medo falar o nome, né? No caso dessa revista do esgoto, isso já está no DNA dela. Né? Alguns até estavam achando que a Veja tinha diminuído um pouco seu ímpeto, mas ela tem um espírito de escorpião, ela volta a carga, e ela parece que tem uma coisa mórbida, né? Isso já foi com Cazuza, né? Foi com... Elis Regina, eu lembro uma matéria que foi feita quando da morte da Mercedes Sosa, daquela grande cantora argentina, que eles chamaram de tocadora de bumbo.
Pois é.
Né? Eles têm um espírito mórbido, né? Eles adoram pegar pessoas que morreram, né? É uma coisa de covarde, né?
Bom, no caso das lojas Marisa, a propaganda, queria aproveitar o Dia das Mães, que foi comemorado no último domingo, e ela fez uma publicação em que ela colocava: se a sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa. Só para os ouvintes que não sabem do que a gente está falando, né, Altamiro, tenham ideia do teor dessa propaganda infeliz dessa loja de roupas chamada Marisa.
E o... Loja de roupas com trabalho escravo.
Pois é. E agora parece que essa ofensiva continua com a produção de mais factoides. Teve também aquela, pouco antes do depoimento do ex-presidente Lula, aquela ação do juiz lá de Brasília, que pediu o fechamento do Instituto Lula, e a Polícia Federal agora também abriu mais uma investigação agora sobre venda de medidas provisórias. Ou seja, é uma produção incessante de material, não importa se ele tem conexão com a realidade ou não, o importante é você formar uma manchete que ataque o ex-presidente Lula, né?
Exatamente, porque é isso. No depoimento, que inclusive a manipulação midiática novamente foi impressionante, ele relembrou a manipulação do debate Lula-Collor, né? No depoimento, o juiz Sérgio Moro foi reduzido a pó, né? Ele não apresentou qualquer prova, né? Quer dizer, foi um gasto tremendo de dinheiro do erário público naquele depoimento, né? Policiais, todo um esquema, né? E o Moro não apresentou sequer um papel. Uhum. Né? Então, fica provada a inconsistência das denúncias relativas ao chamado triplex. Né? E aí vão tendo que inventar cada vez uma coisa. Né? Nisso há, na minha opinião, um conluio, há um consórcio, um condomínio, onde setores do Ministério Público estão muito articulados com setores da mídia. Né? E aí, cada hora, vão inventar uma coisa. Eles não vão sossegar. Isso é luta de classe. Eles não vão sossegar. Eu acho que eles conseguiram um primeiro tento, eles conseguiram uma vitória importante, que foi o golpe do impeachment. Né? Como foi chamado no mundo inteiro, na imprensa mundial, não vacilou em afirmar que o que houve aqui foi um golpe. Né? Mas esse golpe está incompleto. Porque se eles dão um golpe derrubando a Dilma, mas tem eleições normalmente, como uma democracia deve ser, e vence o Lula, o golpe está incompleto. Uhum. Então eles têm que completar o golpe. Então, além de derrubar a Dilma, a outra questão central é matar o Lula politicamente, inviabilizá-lo. Né? Isso podia ser com a prisão, mas eles têm medo da prisão, porque a prisão teria uma repercussão internacional horrível, isso é o que o Judas, que assaltou o Planalto, Michel Temer, mas tem medo, né? E tem medo da reação popular aqui no Brasil. Ainda tem na memória, quando Getúlio Vargas se suicidou, a população indo à rua queimar carros da Globo, queimar carros, né, da imprensa golpista daquela época. Então isso está na memória. Então eu acho que eles vão ficar batendo nisso. Acho que hoje o grande esforço é de inviabilizar a candidatura Lula.
Mas parece uma contradição, né, Miro? Você também, como membro do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, quanto mais a mídia tradicional ela ataca o Lula, bate no Lula, inventa mentiras, mais a população, principalmente a população mais carente, reconhece o Lula como a possibilidade de mudança dessa situação de caos que a gente está vivendo. Como é que você vê essa situação em que parece que a mídia tradicional bate, 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 mas não está conseguindo matar a jararaca, como o próprio Lula disse, né?
Eu acho que aí são as contradições desse mundo, porque qual é o problema? Eles batem, 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 só que a sociedade está vendo qual foi o verdadeiro objetivo do golpe. Né? O impeachment não tinha nada a ver com pedalada. O impeachment não tinha nada a ver com corrupção, o impeachment tinha a ver com projetos. E aí a população está vendo, desemprego cresce, falências aumentam, está sendo tudo destruído na economia, e os direitos estão sendo retirados. Né? Então a população vê, pô, os caras estão querendo acabar com a minha aposentadoria, uhum. Eu só vou me aposentar na cova. Né? Os caras estão querendo tirar meus direitos trabalhistas, os caras estão querendo terceirizar tudo, quer dizer... como diz a criancinha, pergunta para o pai, o que é terceirização? É mais ou menos você ir para a terceira divisão. Bom, meu filho. Né? Aí a sociedade está vendo, e nisso bate uma saudade do Lula. O cara fala, pô, mas no Lula não era assim. No Lula a economia estava crescendo. Uhum. No Lula gerou 18 mil empregos, 19 milhões de empregos. Né? No Lula não se mexeu dessa forma nos direitos trabalhistas e previdenciários. Então isso bate uma saudade. Então, por mais que a mídia satanize, o caboclo, que não é um total midiota, ele percebe que, opa, eles estão querendo enganar. Né? Mas isso não significa, Rafael, que essas porradas não tenham efeito. Tem efeito. Né? Mesmo em eleições anteriores, Lula foi eleito, reeleito, teve um papel decisivo na eleição e na reeleição da Dilma, Mas veja que as bancadas de deputados não cresceram.
Uhum.
Né? E isso prejudica, porque onde foi votado o impeachment? Foi no Congresso. Então, efeitos tem. Né? Diminui a força de representação dos trabalhadores. Essa aposta na negação da política, esse falso moralismo, acaba afetando. Né? Então, efeitos tem. Então, aí tem um jogo contraditório. Eles batem, o Lula cresce, em função dessa saudade do que foi o período Lula, e está vendo a desgraceira que está sendo o período Temer, né? Mas efeitos tem. E um efeito que pode ter, nós estamos vivendo um estado de exceção. Né? Você citou aí o juiz que mandou fechar o Instituto Lula. Né? Teve a juíza, que é uma ativista de redes sociais, uma ativista morista, uma ativista de direita, que tentou proibir a manifestação em Curitiba. Né? Então, nós estamos vivendo um estado de exceção. Eles podem, mesmo com a popularidade do Lula em alta, eles podem tentar inviabilizar a candidatura de Lula.
Não,
eles podem tentar proibir que o Lula seja candidato.
O que vai exigir da população cada vez mais consciência sobre tudo o que está acontecendo, né, Miro? E eu quero aproveitar essa oportunidade de falar sobre essa situação de linchamento midiático e falar de um lançamento que acontece amanhã lá no Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, que é o lançamento do livro da Miruna Genuíno, Felicidade Fechada. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa da filha de José Genuíno de contar essa história. Como é que é esse livro? Que horas vai acontecer esse lançamento? Quem vai estar presente? Fala um pouquinho dessa obra.
Então, o lançamento, você vê, são as coincidências, né? Nós tínhamos focado nessa história do Genuíno, que é uma história impressionante, como ele foi linchado, né? Como ele foi satanizado pela mídia, demonizado, né? Num processo sem pé nem cabeça, né? Que causou tantos prejuízos a ele e a toda a família. Acaba que o lançamento coincide com essa nova ofensiva de linchamento midiático, né?
Uhum.
As maluquices desse mundo. Vai ser isso, vai ser um debate, né, que vai tratar, dado do processo que houve contra o Genuíno, né, e aí a Miruna, com o seu livro, com as suas cartas, vai poder detalhar como que isso foi feito, como isso afetou a família, como isso prejudicou a vida de tanta gente. Né? Então a Miruna vai estar lá, Miruna Genuíno, e vão estar lá também o jornalista Paulo Moreira Leite, que acompanha muito de perto o processo do chamado Mensalão, produziu um belíssimo livro sobre isso, né? E está acompanhando também muito de perto o processo da chamada Lava Jato, já escreveu também um livro sobre esse episódio.
Sim.
E vai estar conosco também a jornalista Maria Inês Nassif, que conhece muito bem a história do Genuíno, está escrevendo inclusive uma biografia do Genuíno. Então vai ser um debate entre os três, Miruna, Paulo Moreira Leite, Maria Inês Nassif, vai ser nessa quarta-feira, dia 17, às 19 horas, lá no auditório do Centro de Estudos Barão Tararé, na Rua Rego Freitas. E na oportunidade nós vamos fazer um lançamento do livro,
né?
Fazer um coquetelzinho lá, uma cachaçinha de lançamento.
É, Rego Freitas 54, qual é o número lá da...
É, Rego Freitas 454.
454.
Isso, na República, oitavo andar.
Entrada livre, as pessoas podem chegar e participar do...
E rápido, porque eu acho que vai lotar.
Tá, existe um número limitado, né? Uma capacidade do espaço, né?
É, lá cabem 60 pessoas.
E aí vem sempre aquela pergunta, será também transmitida pela internet esse debate? As pessoas que estão de fora de São Paulo vão poder assistir essa conversa?
Sim, vai ser transmitido pela TV Fundação Perseu Abramo.
Maravilha.
Então aí as pessoas podem acessar, acompanhar e na sequência nós vamos também disponibilizar o vídeo.
Beleza.
Acho que vai ser um debate interessante, acabou que por coincidência se encaixa nesse período de uma nova ofensiva midiática com que você aí já citou, da revista Olha, do jornal Nacional da Globo. É impressionante como o Jornal Nacional da Globo está batendo nessa questão do Lula, né? 90% falando mal do ex-presidente, quer dizer, é uma perseguição implacável, é um ódio de classe implacável.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer ao Altamiro Borges, que é jornalista, membro do Comitê Central do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, e um dos dirigentes do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que falou sobre mais essa ofensiva da mídia contra o ex-presidente Lula, e agora a gente também falou sobre o livro da Miruna Genuíno, Felicidade Fechada, que será lançada nesta quarta-feira e que, onde vai acontecer um debate, um coquetel. E as pessoas que quiserem também adquirir o livro, a melhor forma é entrar pelo site, as pessoas vão poder ter todas as informações, Miro?
Exato, exato. Aí é via site da própria editora para tentar pra adquirir. Vale a pena ler, é um livro muito bonito. Muito
editora bom. Cosmos.
Isso, Editora Cosmos, lá pelo site você solicita o livro.
Tá certo.
Vale a pena ler, uma leitura muito agradável.
Miro, eu quero agradecer a tua participação e a gente conta sempre com a tua presença aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço para você.
Um grande abraço e parabéns aí pelo trabalho, tá?
Altamiro Borges, jornalista e do Centro de Mídias Barão de Tararé. Um abraço, valeu.